sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
E esse é o programa Entre Elas.
Sempre às quintas, ao meio-dia.
Olha só, o nosso papo de hoje, posso já falar qual
Deve.
É o tema, Paty?
Vamos lá.
Lei de incentivo, coisa fácil de novo, né?
A gente adora, né?
A gente gosta de não trazer polêmica, porque...
Nem pôr a mão no espinheiro, né?
Não é. Lei de incentivo, tão demonizado, né? Ficou com aquela mancha de mamar nas tetas da Lei Rouanet.
Pois é, né? Tem gente que não entendeu nada até agora,
ainda
né?
Ainda não entenderam. Talvez a nossa convidada consiga explicar um pouquinho melhor pra gente como é necessário pra cultura a lei de incentivo no Brasil.
Então vamos chamar a nossa entrevistada de hoje?
Sim, por favor, Paty, faça as honras.
Bom, nós recebemos aqui hoje Denise Melo, que é cantora, compositora, locutora, psicóloga. A Denise foi construindo sua história com jingles, locuções, corais e campanhas políticas. A partir de 2000, passou a se apresentar nos palcos com diversas formações de instrumentistas. E hoje a Denise está aqui para contar sobre um projeto incrível que vai resultar em 2 livros sobre compositoras brasileiras. Bom dia, Denise. Bem-vinda.
Bom dia, queridas. Um prazer enorme estar aqui. Entre mulheres radialistas, que coisa boa, muito bom. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos. Denise, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema que te trouxe aqui hoje, como é a sua história na música, conta um pouco pra gente como você começou, quando você percebeu que era isso que você queria.
Então, eu comecei menina. Manifestei o desejo de aprender a tocar violão, não sei bem porquê, ouvia Ney Mato Grosso e amava, imitava o Ney com aquela sainha, dançando, entendeu? E aí, aos 14 anos, eu tive uma primeira experiência muito forte, que foi cantando num festival de MPB, e defendendo músicas de um compositor muito amigo. E aí comecei, assim, e aí descobri estúdio de gravação, comecei a fazer locução, comecei a cantar jingles, né? E a me descobri totalmente cantora, mas sempre, né, aquela coisa de ter que estudar outras coisas mais formalmente aceitas, né? Como uma faculdade, fiz a faculdade de psicologia, né? Mas a paixão, a grande paixão sempre foi pelo canto, né? Então, ao longo da minha vida, fiz vários projetos artísticos que eu me orgulho bastante. Então, desde interpretando Tom Jobim, Ivan Lins, até várias compositoras também. Enfim, é isso.
Você vem de uma família musical? Ou esse gosto da música...
Infelizmente não, eu falo que a cegonha me jogou numa casa que errada, assim, do ponto de vista musical, porque, embora a minha mãe conte que a minha avó, que eu conheci muito pouco, gostava muito de cantar, o meu pai tem uma voz bonita e gosta, aliás, muito de imitar o Nelson Gonçalves, né, mas enfim, é uma família que tinha... sérios preconceitos em relação ao fato de eu ser musicista, né? Então, imagina, cantora, né? Não vai ser nunca. Chegaram até a cortar minhas asinhas, né? Mas quando eu comecei com a coisa do estúdio, o estúdio é mais fechadinho, você fica mais protegidinha, né? E aí eles aceitaram mais facilmente o fato de eu cantar dentro de um estúdio, né? Até que chegou uma hora que eu falei, não é, eu quero muito mais que isso, e aí eu parti pro palco, que é uma coisa maravilhosa.
Mas tinha aquela coisa de filha, mulher minha, não vai ser cantora?
Claro, meu pai chegou a me proibir aos 14 anos, você não sobe mais no palco, entendeu? Imagina, muito brilho para uma mulher, né? Uma menina.
Muito destaque, né?
Muito destaque, né? O que essa menina pode virar? E assim, aquele, né, aquele preconceito mesmo, ao invés de acompanhar, de poder... Realmente, acho que como qualquer meio, existem... questões, problemas, né? Mas o medo foi maior, Mas a minha força, por outro lado, depois, eu sempre... E é engraçado, eu sempre fui capturada pela música, né? E cada captura eu ia, e aí eu começava a me envolver de novo, né? Cada vez que eu me afastava por questões aí familiares, eu era capturada no momento seguinte, né?
Você é psicóloga, você estava aqui contando para a gente nos bastidores que você chegou a trabalhar com psicologia, 13 anos, né?
Isso,
e na época,
exatamente.
Por que psicologia, quando você deu essa, digamos, afastada, essa recuada aí da música?
Então, porque eu sempre gostei de escutar, de certa forma, e entender a cabeça alheia, né? E aí eu queria fazer psicologia para entender melhor as questões das pessoas, talvez a minha própria família.
O porquê não deixava você ser cantora.
Como lidar com isso, inclusive? Como lidar, né?
Comecei a fazer terapia muito cedo, né? Porque para dar conta das minhas próprias questões. Mas eu acho que, gente, a psicologia e a música, elas têm muito a ver porque ambas lidam com a escuta.
Sim.
Né?
Uhum.
A gente, para ser cantor, você precisa ter uma baita de uma escuta.
Exatamente.
Eu sou professora de canto hoje e eu juntei muito, eu junto na minha aula um pouco da psicóloga, sabe? Essa coisa da potência da voz e, ao mesmo tempo, da escuta. A gente precisa... Né? Então, todo um trabalho de percepção musical, né?
Então, e a palavra hoje em dia está tão negligenciada, né? A gente está tão fixada nas telas, na imagem, né?
Muito, sim, sim. E eu sou muito da palavra, né? Tanto que eu estou escrevendo o livro agora.
Exatamente.
Né? Mas o livro é um livro que, ao mesmo tempo, assim, eu não quero também só ficar na palavra, né? Eu trago as canções, então eu fazia já as palestras musicadas, porque mais do que falar sobre as compositoras, eu quero mostrar as canções, que as pessoas escutem as canções delas, né?
Bom, antes da gente entrar no livro propriamente, né, você levou aos palcos vários projetos, né?
Sim.
Conta um pouco sobre eles, e inclusive um deles, A Mulher na Canção, né? Com canções e histórias de grandes compositoras brasileiras até meados de 1960. Já tinha um desenho aí de um livro, já tinha esse desejo de vou escrever e contar a história dessas mulheres?
Sim, na verdade, esse projeto, A Mulher na Canção, ele começou a partir de um TCC. Eu fui fazer uma pós-graduação em canção popular, e aí eu desenvolvi como tema, né, de finalização de curso, a composição feminina. Eu fiz uma pesquisa com compositoras do meu meio, né, com cantoras compositoras, então foram 40 mulheres, em que eu falei, entrevistei, tentei entender um pouquinho sobre as questões da composição, se elas mostravam as suas composições, se gravavam, né? Porque eu percebia no meu meio artístico uma certa resistência da mulher a mostrar suas composições, né?
Mas essa resistência, ela estava voltada um pouco para vergonha ou para aceitação? Medo?
Olha, eu acho que a gente tem... eu acho que tudo isso, viu, Tati? Eu acho que a gente foi criada num ambiente musical muito masculino, uhum, com valorização dos compositores, né? Dos instrumentistas, dos produtores. Então, sempre o homem sendo cabeça, né? E a mulher sempre muito... sendo produzida, sendo...
No máximo,
né?
Uma intérprete, né? Trabalhando,
sim,
ali como uma intérprete.
Exatamente. Então, a mulher ficou muito mais nesse lugar da cantora, e também eu trago essas questões até de uma desvalorização, assim como a das... do mesmo lado da desvalorização doméstica, vamos dizer, que a mulher tem, né? A mulher também tem uma certa desvalorização do canto, porque o canto, ele fica associado como aquela coisa que você já nasce com, assim, meio passarinho, sabe? E não como uma instrumentação. Gente, façam aula de canto um dia para vocês verem a dificuldade que é, o que tem de técnica, né, envolvida. É todo um estudo também, técnico, uma formação, né? Mas não, fica essa coisa de qualquer um pode cantar e a mulher canta, sabe? Essa coisinha aí que é cantar, né? Mas aí eu fui desenvolvendo essa pesquisa e, para falar das compositoras da atualidade, eu me voltei para a pesquisa da composição feminina, né? E aí, então, eu comecei a querer divulgar e encontrei muitas compositoras, porque num primeiro momento se falava apenas de três compositoras, né? Então, Chiquinha Gonzaga, Maísa e Dolores Duran, falando até que tinha um abismo aí composicional, né, nesse período, principalmente da época do rádio. E aí eu descobri que não, né? Descobri várias pesquisadoras que traziam muitas, né, muitas compositoras. E eu quis mostrar isso fazendo uma palestra musicada, apresentando essas músicas, essas compositoras, com muitas histórias, né? E aí depois é que veio a pandemia e eu falei, quer saber, vou agora escrever um livro. E aí eu aprofundei a minha pesquisa e escrevi um livro que está quase pronto. E é um livro, viu, Paty? Na verdade, ele vai virar um segundo, porque foi tanto material que eu vou futuramente fazer a mulher na Bossa Nova, né?
Aí você volta aqui para contar pra gente.
Nossa! Com certeza, mas isso ainda vai demorar. Vamos primeiro lançar isso primeiro aí, né?
Então, falando um pouco desse seu trabalho agora, desse aprofundamento nessas mulheres, o que de interessante você encontrou, Denise? Que mulheres, nossa, que tipo de mulheres você encontrou que estavam por ali perdidas ou esquecidas ou nem mencionadas, no, né, no fim?
Então, olha, muita coisa, gente. Primeiro, foi uma surpresa encontrar que essas mulheres fizeram, sim, muito, muito sucesso na época em que viveram, né? Então, eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa mais profunda foi em jornais e revistas da época. Então, eu tenho tudo muito documentado, várias, as principais revistas e jornais da época, como a Revista do Rádio, Radiolândia, A Noite, todas essas, né? Falando, então, sucesso total, então, campeãs de audiência, as músicas mais tocadas na rádio, né? E aí você fala assim, como assim essas mulheres que fizeram tanto sucesso naquela época, ninguém sabe delas, né? Algumas com quantidade de composição muito grande. Então, desde algumas com poucas composições, né? Com 20, 30, outras com centenas. Então, por exemplo, a de Lu Melo, eu localizei em torno de 100 composições, mas encontrei um biógrafo dela, porque ela foi uma compositora maranhense, que disse que ela tinha mais de 200, né? Então, você tem Carmen Costa, você tem a Lina Peschi, Carolina Cardoso de Menezes, que essas duas, inclusive, grandes instrumentistas, pianistas. Então, encontrei muitas instrumentistas talentosas. Então, você fala que a mulher não tocava naquela época. Não, tocava sim, né? Violonistas. Então, a Marília Batista, que foi uma grande violonista, né, na época, que fez um sucesso ali com o Noel Rosa. Então, onde que estão essas mulheres? Sumiram dos livros, ninguém conta. Eu fico indignada.
Agora você vai contar essa história.
Então, agora eu vou contar, tem que trazer essa mulherada.
Alguém dá voz para essas moças. Mas engraçado, porque se você tem uma mídia da época que deu espaço, e por quê? Em que momento isso se perdeu, né? É interessante pensar isso.
Porque nossos pais não têm memória, né?
Realmente.
Então, mas realmente o nosso país tem pouca memória, mas a memória, ela é trazida principalmente, né, por homens, e que, assim, as mulheres, e que fica essa coisa, né, dos grandes. Então, por exemplo, a de Lu Melo, ela foi uma excelente acordeonista, ela era multi-instrumentista, 7 instrumentos ela tocava, ela fez uma turnê no Paraguai, e ela ganhou uma harpa. Ela, em alguns dias, aprendeu a tocar harpa. E ela tocava nos shows dela. Sanfona, então, por exemplo, eu encontrei uma matéria na Funarte dizendo que a gente não teve mulheres expressivas como instrumentistas, como acordeonistas. Não é verdade. Inclusive com depoimentos de grandes acordeonistas dizendo que a Dilu foi, sim, ela chegou a gravar a música dela com outros acordeonistas, né? Então, assim, na verdade, eu acho que não se pesquisa. Não existe um interesse, né, em se pesquisar a mulher, porque não dá muito ibope. Uhum. A gente fica só babando o ovo nos caras que já babamos. Então, Luiz Gonzaga, a gente baba? Claro que sim.
Sim.
Amo Luiz Gonzaga. Mas do lado do Luiz Gonzaga tinha a Dilu Melo, entendeu? Uhum. A gente baba em vários pianistas, né? Mas do lado deles tinha Carolina Cardoso de Menezes, Alina Peschi. Né?
Sim, uma coisa não substitui a outra, e nem é
claro
essa a intenção, né?
Lógico que não. E assim, e também eu acho que não dá para comparar, então talvez, sei lá, o sucesso, eu não sei, todas tiveram sucesso. Uhum. E cada uma à sua maneira. Então a gente precisa resgatar a peculiaridade de cada uma dessas artistas, né? Então, por exemplo, tem coisas, eu encontrei também algumas informações errôneas, né? Pesquisadores que começaram a falar de algumas, mas não foram a fundo. Então, como, por exemplo, Abdu Reis e Adora Lopes, que foram grandes compositoras. A Abdu Reis, por exemplo, compôs com o Haroldo Barbosa, então teve um grande sucesso, que é considerado um dos maiores samba-canções, vamos dizer assim, da época, que é o Bar da Noite. Garçom, apague essa luz, que eu quero ficar sozinha, né? Se fala que a letra era dela, porque a mulher trazia essa coisa, né, das destrezas. Tipo, a letra nem era dela, ela fez a melodia, a letra era do Haroldo. E a Bidu não ficou só nos boleros, ela compôs sambas. Tem uma música dela que é uma graça. Quem fala de mim por inveja ou despeito, não tem o direito de falar assim, minha simpatia. Eu sei que, olha, ela uma música alegre, que ela cutuca, que traz ironia. Então, assim, tem coisas muito legais, né? Tem de tudo na pesquisa, gente.
Só uma pergunta, Denise. Essas mulheres, você encontrou alguma que não se transformou em intérprete da sua própria música, mas compôs para outros homens?
A Bidu gravou pouco. Ela tem só, acho que 7 canções. Ela foi muito mais gravada do que gravou, né? Uhum. E sim, elas compunham, a Dilu mesmo conta, né, que o biógrafo dela conta que praticamente todas foram da Rádio Nacional, que foi a rádio mais tchan, uhum, tipo, comparada por todos os pesquisadores e pesquisadoras, como uma Rede Globo atual, né? Então a Dilu também era da Rádio Nacional, e os cantores e cantoras ficavam pedindo: faz uma pra mim, Dilu, eu também quero gravar uma canção sua.
Olha que incrível isso.